Sexo e Destino, pelo Espírito André Luiz, pela psicografia de Valdo Vieira. Primeira parte, capítulo 2. Repousava Dona Beatriz no leito bem posto, patenteando enorme cansaço. A doença, de certo, consumia-lhe a forma física desde muito, porquanto, aos 47 anos de idade, mostrava o rosto singularmente engelhado e o corpo leve. Refletia ensimesmada, tristonha. Fácil de se lhe ver a preocupação ante a crise iminente. Ideias a lhe fluírem, vivas e nobres, indicavam que se habituara à certeza da desencarnação próxima. Notava-se-lhe fixada no pensamento a convicção do viajante que atingira o término de espinhosa trilha da qual, por fim, lhe competia sair. Conquanto tranquila, inquietava-se pelos vínculos que aprendiam no mundo. Apesar disso, visualizava as portas do além, plasmando formosos quadros íntimos, como quem sonha à luz da vigília, e recordava Neves, o pai que perdera na infância, qual se visse prestes a recuperá-lo, em definitivo. Tal a extensão do amor que os acolchetava um ao outro. Observávamos, porém, sem dificuldade, que a alma afetuosa da enferma se dividia mais fortemente na terra, entre o esposo e o filho, dos quais se reconhecia em gradativo processo de inevitável separação. No aposento acolhedor, que alguns adereços ataviavam, tudo transparecia limpeza, reconforto, assistência e carinho. Ante o leito, encontramos sisudo enfermeiro desencarnado, que Neves abraçou, demonstrando guardá-lo a conta de imensa estima. E apresentou-nos. Amaro, temos aqui André Luiz, amigo e médico, que doravante nos partilhará os serviços. Saudamo-nos cordialmente. Neves inquiriu ansioso. O irmão Félix veio hoje?
Sim, como sempre.
Informei-me então de que o irmão Félix, desde muitos anos, era o superintendente de importante casa socorrista ligada ao Ministério da Regeneração em nosso lar. Famoso pela bondade e paciência, era conhecido como sendo um apóstolo da abnegação e do bom senso. Não disponhamos, entretanto, de qualquer tempo para considerações pessoais. Dona Beatriz experimentava dores agudas e o companheiro mostrou o propósito de aliviá-la através do passe confortativo, enquanto a senhora se via aparentemente a sós. Em grande prostração física, revelava profunda sensibilidade mediúnica. Oh, os sublimes pensamentos do leito de dor! De olhos cerrados, a doente, embora não assinalasse a presença paterna, lembrava a ternura do genitor que lhe parecia distante e inacessível no tempo. Identificava-se de novo com a ingenuidade infantil. Na acústica da memória, ouvia as canções do lar. Voltava encantada às horas da meninice, reconstituindo na imaginação as relíquias do berço. Sentia-se no regaço paternal, a maneira da ave de regresso à penugem do ninho. Dona Beatriz chorava. Lágrimas de enternecimento inexprimível perolavam-lhe a face. E sem que a boca enunciasse o menor movimento, clamava intimamente com toda a alma: Pai, meu pai, meditai vós que no mundo admitis para os desencarnados a indiferença da cinza. Para lá dos túmulos, amor e saudade muitas vezes se transformam no vaso do coração em pranto comburente. Neves cambaleou agoniado, em laceio contudo, a pedir-lhe coragem. A ventania da angústia, porém, sobre o ânimo do companheiro atribulado, perdurou apenas alguns minutos. Refeito, a recompor o semblante que o sofrimento transfigurara, espalmou a destra na fronte da filha e orou, suplicando o amparo da bondade divina. Chispas de luz, quais minúsculas flamas azulíneas, evolavam-lhe do tórax, a se projetarem naquele corpo fatigado, revestindo-o de energias calmantes. Emocionado, observei que Dona Beatriz se acomodava a suave torpor. E antes que pudesse enunciar qualquer impressão, uma jovem, figurando-se nas 20 primaveras da experiência física, entrou cautelosamente no quarto, renteou conosco, sem perceber-nos, de leve, e tomou o pulso da enferma, verificando-lhe as condições. A recém-chegada esboçou o gesto de quem reconhecia tudo em ordem. Encaminhou-se logo após na direção de pequenino armário próximo e, munindo-se dos recursos necessários, voltou à cabeceira da dona da casa, aplicando-lhe injeção anestesiante. Dona Beatriz não mostrou a mínima reação, continuando a descansar, sem dormir. O concurso magnético de minutos antes insensibilizara-lhe os centros nervosos. Perfeitamente tranquila, a moça, na qual observávamos a posição da enfermeira improvisada, retirou-se para um dos ângulos do aposento, alargar-se em acolhedora poltrona de vime. Em seguida, descerrou um dos segmentos da janela quadripartida, atraindo a corrente de ar fresco que nos bafejou sem alarde. Respirando à saciedade, a jovem, com grande surpresa para mim, acendeu um cigarro e passou a fumar distraidamente, dando a ideia de quem diligenciava fugir de si mesma. Neves fitou-a, deitando-lhe significativo olhar em que se mesclavam piedade e revolta, e indicando-a discreto, informou-me: trata-se de Marina, contadora de meu genro, que se dedica ao comércio de imóveis. Agora, a pedido dele, desempenha funções de assistente. Evidente sarcasmo transparecia-lhe da palavra reticenciosa. Imagine, voltou a dizer, fumar aqui, numa câmara de dor onde a morte está sendo esperada. Contemplei Marina, cujos olhos denotavam recôndita inquietude. Manifestando ainda alguns laivos de respeitosa estima para com a nobre senhora estirada no leito, soprava para além da janela as baforadas cinzentas que lhe escapavam da boca. Repartindo a própria atenção entre ela e Amaro, o nosso amigo da esfera espiritual, Neves, conquanto mudo e constrangido, parecia querer falar à vontade e desinibir-se. Tentei, porém, adquirir mais amplo conhecimento da posição. Aproximei-me reverentemente da jovem no propósito de sondá-la em silêncio e colher-lhe as vibrações mais íntimas. Contudo, recuei assustado. Estranhas formas, pensamentos, retratando-lhe os hábitos e anseios, em contradição com os nossos propósitos de socorrer a doente, fizeram-me para logo sentir que Marina se achava ali, a contragosto. A sua mente vagueava longe. Quadros vivos de esfuziante agitação ressumavam-lhe na cabeça. De olhar parado, escutava, adentro de si própria, a música brejeira da noite festiva, que atravessara na véspera e experimentava ainda na garganta a impressão do gin que sorvera abundante. Apesar de surgir-nos superficialmente à guisa de menina crescida sob o turbilhão de névoa fumarenta, exibia telas mentais complexas a lhe relampaguearem na aura imprecisa. Trazido pelas circunstâncias a colaborar na solução de um processo assistencial, sem qualquer intuito menos digno, passei a estudar-lhe o comportamento isolado. A medicina terrestre, no futuro, para atender com eficácia ao doente, examinar-lhe-á com minúcias a afeição espiritual de todas as peças humanas que lhe articulam a equipe. Respeitoso, iniciei os apontamentos de ampla anamnese psicológica. Marina apresentou a princípio a figura de um homem amadurecido, cunhada por sua própria imaginação, a repetir-se-lhe muitas vezes acima da fronte. Ela e ele juntos. Percebia-se-lhes de pronto a intimidade, adivinhava-se-lhes o romance. Fisicamente, semelhavam pai e filha. Entretanto, pelas atitudes sentimentais, não conseguiam disfarçar a estuante paixão um pelo outro. Nos painéis sutis que surgiam e se desfaziam alternadamente, mostravam-se ambos extasiados, ébrios de prazer, fossem aboletados num automóvel de luxo ou entrelaçados na areia morna das praias, conchegados sob a proteção de arvoredo tranquilo ou sorridentes em tumultuados abrigos de encantamento noturno. Deslumbrantes paisagens de Copacabana ao Leblon desfilavam por admirável fundo pictórico. A moça entrefechava as pálpebras para senhorear com mais segurança as reminiscências que lhe empolgavam os sentidos, para logo após mentalizar surpreendentemente outro homem, tão jovem quanto ela mesma, evidenciando-se nos entregue às cenas de um filme interior diferente. Formava novo tipo de palco para exibir a lembrança das próprias aventuras, no qual se destacava igualmente ao pé do rapaz, como se estivesse afeiçoada aos mesmos sítios, desfrutando companhias diversas. Ela e ele, também juntos, no mesmo carro entrevisto ou na condição de pedestres felizes, saboreando refrescos ou repousando em animados entendimentos nos jardins públicos, sugerindo o encontro de crianças enamoradas a entretecerem aspirações e sonhos. Naqueles rápidos minutos de fixação espiritual em que se exteriorizava tal qual era, Marina revelava a personalidade dúplice da mulher dividida entre o carinho de dois homens, jugulada por pensamentos de medo e inquietude, ansiedade e arrependimento. Neves, que de algum modo me partilhava a inspeção, quebrou a calma renante, enunciando abatido: "Está vendo? Julga que é fácil para mim, pai da doente, suportar aqui semelhante criatura?" Tratei de consolá-lo e, por solicitação dele próprio, passamos a pequeno salão de leitura, contigo ao aposento da enferma, a fim de que pudéssemos refletir e conversar.